e porque tive essa palavra para com a doutora Bárbara Wong e para com o doutor Sérgio Ages. Suponho que lhe terá sentido em contacto que foi feito consigo, que a Assembleia da República está a fazer este trabalho de levantamento sobre a comunidade portuguesa cigana, quer porque se trata do ano europeu para o diálogo intercultural, quer porque se trata de uma comunidade que tem características marcadas de pobreza e de exclusão muito significativas que os impedem de que impede uma cidadania plena, de uma plena participação naquilo que é o desiderato de todos nós, não é? Promover o desenvolvimento das pessoas para que vivam melhor no seu país. A Assembleia da República decidiu então levar a cabo este levantamento, tentar perceber porque é que esta comunidade, globalmente, ou na sua maioria, o Dr. Sérgio Ages, na sua intervenção, disse que em Espanha sempre houve uma grande diferenciação de grupos sociais, ciganos riquíssimos, conforme, mas que não é esta a característica marcante em Portugal. Haverá um ou dois, mas que o restante, a percentagem mais significativa da população, vive em situação de facto de grande pobreza e de grande exclusão. Isto, manifestamente, não pode persistir este tipo de situação, porque somos todos cidadãos portugueses e nós, titulares deste órgão de soberania que é a Assembleia da República, cabe-nos tentar perceber porque é que esta situação persiste relativamente a um grupo que é português. Por isso decidimos levar a cabo este levantamento, que é feito através de audições. Só muito brevemente, para explicar, nós aqui na Assembleia fazemos leis e ouvimos as pessoas. Neste caso, estamos a ouvir as pessoas para fazer melhor as leis e para que quem governa possa governar melhor. Mas isso só pode acontecer se nós ouvirmos as pessoas a quem se destinam as leis. E por isso, resolvemos que uma parte significativa das pessoas que tinham que ser ouvidas neste âmbito seria naturalmente a comunidade cigana. E por isso temos, nos 2 meses que quase levamos deste trabalho de audições públicas, temos estado a ouvir os líderes ciganos que nos têm vindo dizer das suas razões e do entendimento que têm desta situação. Também temos ouvido pessoas como jornalistas e como especialistas na matéria, coordenadores de projetos, iremos ouvir presidentes de câmaras e juntas de freguesia, responsáveis do Instituto de Emprego, da Segurança Social, da Educação, e iremos também ouvir investigadores que têm produzido muito trabalho sobre esta comunidade. Também, para concluir, nós entendemos que iríamos tentar perceber por 3 áreas fundamentais. Os espanhóis optaram num plano de intervenção, que não é o nosso caso, educação, saúde e habitação. Nós entendemos educação, trabalho e habitação. E é nesse sentido que também temos que pedir às pessoas que cá vêm que nos falem, sobretudo daquilo que entenderem falar, mas se puderem focar de forma mais significativa aquilo que se coloca nestas 3 áreas que nós classificamos como estratégicas para promover a integração da comunidade cigana e, portanto, de um caminho para combater a sua pobreza e a sua exclusão persistente. Tendo dito isto, agradecer em primeiro lugar a vossa presença aqui. Sei que foi uma viagem atribulada, vem de Ferreira do Alentejo, apanharam muito trânsito, o carro avariou, mas finalmente aqui estão para nos dizerem do vosso entendimento. E tem então a palavra o Sr. Francisco Inácio.
Bom, boa tarde a todos, aos senhores e às senhoras, né? Eu sou do Baixo Alentejo, sou de uma vila pacata de Ferreira do Alentejo. Aquilo é uma sociedade muito discriminada pelo povo. O cigano nunca se entrega na sociedade do Alentejo. Há muita discriminação. Vou pela educação. Os meninos ciganos não são bem-vindos às escolas. Discriminam-nos. Ainda os anónimos já há muito tempo que acabaram, mas nos ciganos ainda há os anónimos. Não têm casa, não têm sítio certo. no Alentejo nos deixam acamparem, ou seja, fazer povoaçadas sobre as aldeias e vilas ou cidades, podem fazer acamparem. Não há um acampamento digno da pessoa. Temos que ir acampar e desviado 3, 4, 5 km fora das povoações, que é muito triste, não é? Para, ao respeito da saúde, vão aos centros de saúde, porque mesmo se o cigano cheirar mal, eles põem logo perfumes nos centros de saúde, como o cigano esteve lá, faz conta que é um animal que deixa o rastro e deita aquele cheiro. Sobre a habitação, os presidentes de câmara do Alentejo nada fazem para isso. Fizeram um bairro na cidade de Beja, que foi milhares e milhares de euros, meteram-se ao bolso. Fizeram uma casa para 7, 8, 10 pessoas viverem na mesma casa, que é muito triste. Pais e filhos casados, tudo misturado. Às vezes há aquela vergonha dos filhos para os pais e temos que ir dormir aos carros para nós vivermos todos juntos. Eu gostaria muito, pronto, de dar aqui a minha palavra e fizesse algo pelo Baixo Alentejo, porque deve ser um do país de Portugal que está mais a baixo nível de pobreza. Será o Baixo Alentejo da etnia cigana. Ali 100% das pessoas, 10% têm em casa, os outros 90% andam além dos montes, e aldeias e vilas, e certas vezes não somos bem-vindos nos grandes supermercados, nos intermercados e machês e coisas, somos discriminados. E há uma discriminação muito grande através da etnia cigana. Eu gostaria que vocês fizessem algo, porque eu tenho aqui uma carta e já fui ter com o Presidente de Câmara de Ferreira do Alentejo, o Dr. Aníbal, que é da minha esposa. Gostaria que a senhora lesse. Fui-lhe pedir uma casa para arrendar ou que eu me fizesse algo sobre bancária, que ia pagando através disso. Tenho uma senhora que tem cancro na mama. E vejo-me, pronto, e vejo-me anoitecer e pronunciar longe das terras. E tenho que andar com a minha senhora do Alentejo aqui para o Hospital Santa Maria. Já fui pedir uma casa para ela ter outra higiene, por assim falar assim, outra higiene, através de um lar, lá de casa, que é muito bom, e nada disso foi concedido. Eu, a minha senhora até está lá embaixo, sinto-se mal disposta pela viagem que fez, e gostaria de dar aqui que vocês olhassem para essas situações, como há a minha senhora, há várias senhoras dentro da minha cigana, com esse problema. Vão pedir ajuda aos presidentes de câmara das vilas do Alentejo e nada fazem. Temos um vereador, que é o senhor vereador Miguel, que é de Beja. Isso é um racista. Chamemos essa pessoa racista. Porque sobre os mercados e feiras eu não consinto um cigano dentro da cidade de Beja. Os ciganos gostam de ter a sua boda. Adoro bodas, adoro casamentos, festejos. E só consentindo a desviar 10 km da cidade é que nós podemos fazer um casamento de cigano. Não temos acampamento, não temos nada, não temos nem triste água, nós temos. Até as fontes secam, como se diz. E estamos a viver numa situação muito crítica do Baixo Alentejo, falo pela etnia cigana. Eu pertenço a uma comissão de ciganos. Eles deram-me um empurrãozinho para ficar acima. Não posso pelas despesas que eu tenho. ajudaram a vir e através de vocês também eu vim cá dar a minha palavra. Gostaria que vocês olhassem mais pelas crianças ciganas do Alentejo e pelas senhoras. Gostaria muito, pronto, e agrado muito de estar aqui presente nessa reunião convosco, que é pela primeira vez que estou numa Assembleia da República, não é? Posso dizer aos meus filhos, aos meus netos, já estive na Assembleia da República. Eu gostaria que vocês fizessem muito mais por nós, porque eu já vivei em Lisboa, na Quinta das Chapateiras. Eu estive fora do país 2 ou 3 anos. O senhor presidente de Loures tirou-me uma casa de habitação que eu vivia e pôs-me na rua. E nesta situação estou há 6 anos. E com a minha mulher assim doente. Eu fui lá, pus uma advogada como tratar deste assunto da Quinta das Chapateiras. Até hoje ainda não obtive nenhuma resposta pela advogada. Eu tenho o contato da advogada. Se quiserem, só os deixar para vocês contatarem. E perdi uma casa. Nem uma noite eu dormi lá. Porque fui assaltada. Levaram todos os bens que nós tínhamos. E a Câmara Municipal não se responsabilizou por nada. Nem a própria polícia que os apanhou flagrantemente. E há muitos problemas, também gostaria muito de dizer que há muitos problemas. Gostava que vocês vissem perante os vossos olhos o Alentejo. O Baixo Alentejo. Olha, aqui estão 1, 2, 3, 4 pessoas. E temos 4 pessoas comandadas, estamos 4 famílias. Nenhuma delas tem casa. Fazemos bastante reuniões e força pelos presidentes de Câmara. E sabe, nos mandam para outras áreas onde não é a área da habitação. E temos que andar tipo saltibancos, hoje aqui, além ali, claro. Muito bom a ideia que minha cigana não se virá contra, às vezes, contra certas povoações, que há muita discriminação sobre o cigano. O cigano, às vezes, tem receio dele próprio. E é humilde. O cigano é muito humilde. À base tem muita coragem, que é corajoso, mas é humilde. Gosta de vencer batalhas, mas sobre a batalha da habitação, acho que ele perdeu-a toda, completamente. Não é bem visto perante os olhos da sociedade do povo português. À base sermos assim, somos nacionais, não é? À base sermos nacionais, mas não somos vistos como nacionais. São mais bem-vindos os imigrantes estrangeiros do que o povo nacional cá em Portugal. Eu gostaria que vocês olhassem para essa situação. Já tem ali, aquela pessoa tem 2 filhos, está vivendo numa viatura. Tem esse senhor, tem outros 2 filhos, está vivendo numa viatura. Esse senhor não, casou há pouco, está à espera de um bebê, a mulher está vivendo numa viatura. Eu tenho a minha senhora com essa doença e tenho mais 2 filhos e estou a viver numa viatura. É muito triste. Com isto tudo, me passo a palavra à voz para gostaria que vocês também respondessem a algumas perguntas que eu questionei. Obrigada.
Muito obrigada pela sua intervenção, Sr. Francisco Inácio. Eu, se calhar, dava a palavra ao Sr. Deputado da Câmara Pereira, mas gostava de dizer que era a Doutora Bárbara Olano, que era o Dr. Sérgio Vaz, que se quiserem colocar alguma questão, que têm toda a liberdade para o fazer. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, ouvi igualmente com emoção o depoimento mencionado do Sr. Francisco. Isto pôs-me a refletir durante estes minutos que ouvi atentamente e que não tenho a menor dúvida de que podemos estar num bom caminho para a ação da Sra. Presidente em ser lembrado muito bem. Sentarmos aqui à volta desta fogueira, que é a problemática toda da cidadania cigana em Portugal. Tenho feito pensar, obviamente, amadurecer esta ideia que eu vou pôr à sua consideração, com o maior dos respeitos, é que não é a primeira vez que eu ouço um depoimento em relação à minha terra natal, que é o Alentejo, onde se encontra uma grande parte da sociedade mais pobre, mais distante, como alguém dizia há uns anos, não vou referir quem, como Tamago ouvi, dizendo que estou aqui no Alentejo profundo. É com profunda mágoa que eu acho que ouço não só este depoimento, mas também quando se referem ao Alentejo como uma paisagem protegida. E quando nós nos encontramos, exatamente, completamente desprotegidos, sabendo que 13 são os jovens que todos os dias saem do Alentejo para a volta de Lisboa e Setúbal, em 20 anos é muita gente, quando nós reparamos que politicamente até se referem ao Alentejo como uma das zonas progressistas no âmbito político, eu já não sei onde me encontro, onde me insiro. Mas, de qualquer forma, não tenho a menor dúvida que temos que ir ao Alentejo, in loco, tal qual como na Comissão de Agricultura, onde me encontro, na Comissão de Turismo, onde já desenvolvi o trabalho, em que nos deslocámos com a Assembleia da República, em nome dela, às diversas zonas para repararmos no que se passava. Sugiro, então, Sra. Presidente, que pensemos de forma efetiva, fazer uma deslocação breve quanto possível ao Alentejo. Exatamente. Eu sabia que o Sr. Presidente não estaria longe disso, por isso mesmo aqui está. Muito obrigado pelo depoimento e muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Doutor ou o Sr. Doutor querem colocar alguma questão. Faz favor.
Não é nenhuma questão, é só para realçar duas coisas. A primeira, agradecer também naturalmente, não me cabe a mim agradecer, mas agradeço igualmente a participação do Sr. Francisco, que de facto representa aqui, pela sua própria voz, infelizmente representa aqui uma boa parte das comunidades ciganas em Portugal. Se é verdade que o Alentejo é um dos locais de maior concentração das comunidades ciganas em Portugal, não é menos verdade em Trás-os-Montes, que é bastante mais invisível a situação, e não é menos verdade nas periferias das nossas grandes ou médias cidades. A situação do Alentejo é, por somar, ainda por cima, é evidente que é uma das regiões mais pobres do país e da Europa, e, portanto, automaticamente, quem lá vive, ciganos e não ciganos, também sofre essa consequência. Por consequência, também é mais pobre, mais isolado. Eu só queria realçar, porque se trata de uma subcomissão parlamentar, e, portanto, de facto, com poderes para o ato, como se costuma dizer, a questão do poder local. Nós, cada vez mais, estamos em delegação de poderes importantes, de uma desconcentração de poderes importantes, para o nível local, na minha opinião, bem. Mas, precisamente, tivemos aqui o exemplo do Sr. Francisco, que é um exemplo que também podia, infelizmente, ser plasmado um bocadinho por todo o país. Cuidado com esta desconcentração de poderes, ou pelo menos de algumas intenções de poderes, porque os nossos serviços locais, públicos, por um lado, desconcentrados, os serviços locais desconcentrados do Estado, e as nossas autarquias estão a léguas de distância de perceber todas as coisas que estamos aqui a abordar hoje. Autarcas com sensibilidade para perceber que existem minorias étnicas, que é preciso respeitá-las, que, enfim, e por aí fora, não sei se teríamos 10 nomes em Portugal. Já para autarcas que rompem a lei, que fazem editais públicos absolutamente criminosos, que perseguem as comunidades ciganas ou dão origem a perseguições públicas e autênticas, cartas brancas para massacres populares, temos muitos mais. E, portanto, preocupo-me imenso com esta descida ao nível local de decisões como, por exemplo, a questão da habitação, da educação, que está hoje a ser cada vez mais colocada sob responsabilidade autárquica ou de desconcentração em termos de local. Não estou minimamente preocupado com esta desconcentração de poderes, antes, pelo contrário, estou preocupado é que toda uma pedagogia vai ter que ser feita, muita formação vai ter que ser feita, muito técnico vai precisar de perceber muita coisa para melhorar a situação e para evitar que ela se piore. Aproveito só isto um bocadinho, porque ao bocado disse-me que as prioridades da sua comissão parlamentar eram o trabalho, a educação e a habitação. Os espanhóis também começaram por aí. Mas depois descobriram, porque fizeram o tal estudo, não é? Descobriram que os ciganos tinham uma diferença de esperança de vida que rondava os 25 anos. Não é? E nós ainda lá estamos. Nós ainda praticamente lá estamos. Estamos com uma diferença quase de 20 anos nos homens em relação às mulheres. Isto tudo números muito, enfim, com base em amostras e coisas muito pequeninas. Mas de qualquer maneira, e foi quando os espanhóis perceberam que a questão da saúde, provavelmente, tinha que vir antes do trabalho. Porque ninguém trabalhava doente. Ninguém trabalhava sem as mínimas condições de saúde. E o que acontecia muitas vezes é que mesmo as ofertas de emprego que existiam, ou de emprego na economia formal que existiam, esbarravam depois com estas condições. Quer dizer, com as condições de habitabilidade, que por sua vez tinham consequências na área da saúde. Por outro lado, é uma das áreas, a área da saúde, é uma das áreas onde tem, de facto, que haver uma atenção específica do ponto de vista mais étnico. Eu podia-vos dar o exemplo do consumo de substâncias tóxicas, que, por características culturais, é muito mais grave nas comunidades ciganas do que nas comunidades não ciganas. Os ciganos consomem droga, heroína, cocaína, de uma forma absolutamente dramática, trágica, por comparação. Dois jovens, porque tem dois jovens com 19 anos, os digo para já, os jovens com 19 anos cigano, tínhamos que pegar um jovem com 14 anos cigano e um jovem não cigano com 19, para termos o equilíbrio entre o mesmo tipo de coisas, para estarmos a falar das mesmas coisas. Está provado, do ponto de vista científico, que o consumo é muito mais acelerado, muito mais destrutivo, muito mais rápido nas comunidades ciganas do que nas outras. Por tudo o que é a vida das comunidades ciganas. E aqui sim entram algumas características culturais de maior festa, de maior capacidade de aceleração, por lado positivo também, da vida, de muito mais intensidade de vida. E, portanto, por exemplo, é uma das áreas onde em Portugal era preciso, e algumas organizações já o tentaram fazer, nomeadamente tendo mediadores nos centros de apoio à toxicodependência, para perceber que não se pode tratar um jovem ou uma jovem cigana consumidora de heroína ou de qualquer tipo de substância tóxica da mesma maneira que se trata um não cigano. Aqui, por exemplo, é uma das áreas onde, pelo menos no que diz respeito à atenção primária, à recepção das pessoas nestes serviços, só para vos dar uma diferença, um cigano chega a um centro de apoio à toxicodependência e, das duas uma, ou lhe garantem que passado dois dias está bom, ou então vai-se embora. Portanto, e a gente pode dizer assim, está bem, e o que é que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, se eu não entendo que isto demora seis meses, o problema é dele. Não, o problema é nosso. É claro que o senhor ou a senhora vão ter que perceber, mas é preciso fazer esse trabalho. E os nossos profissionais dos centros de apoio à toxicodependência, ou dos hospitais, ou do que quiserem, não estou a dizer que eles não querem fazer, eles não estão aí preparados para fazer. E nem têm nenhum mandato para fazer, portanto, eles têm um mandato para tratar todos os cidadãos da mesma maneira. E é isso que fazem. Resultado, os ciganos saem porta fora e continuam a consumir, porque não têm outra solução. Bom, desculpem só este exemplo, mas penso que pode ilustrar um bocadinho de muitas das coisas que tive a dizer.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Óscar Francisco Inácio, eu, apesar de tudo, e tomei boa nota de tudo o que aqui nos disse, e relativamente a esta carta, pode guardar o original, já aqui tem fotocópia, irá ser encaminhado como... para onde deve ser encaminhado, não é? Para averiguar o que é que se passa e o que é que pode ser feito. Relativamente às questões habitacionais que aqui referiu, talvez possa ficar aqui os nomes dos quatro, os três jovens que estão nesta situação e poder-se-á fazer um ofício à Câmara de Ferreira. Mas gostava que entendesse que isso ultrapassa a nossa competência. Nós não temos capacidade para resolver problema nenhum. Nós estamos aqui para tentar compreender a razão de ser dos problemas. E por isso é que é tão importante as pessoas que connosco vêm falar. Nós iremos oficiar a Câmara, dando conta do que foi aqui dito, mas é o máximo que nós podemos fazer. Não podemos fazer mais do que isso, está a ver? Assim como relativamente à situação da sua mulher. E que são situações que são dramáticas e que nós tomamos boa nota e queremos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é pouco nesta matéria. Agora, nós precisamos muito é da sua ajuda para nos ajudar a refletir sobre a razão de ser destas coisas. E o senhor Francisco, na sua intervenção, referiu claramente muitos problemas. Disse que os meninos são discriminados na escola. E, de facto, se os meninos ciganos não forem à escola e não concluírem a escola, dificilmente terão possibilidade de mudar de vida. Portanto, a escola é a primeira, ou é uma das grandes batalhas a conquistar. A sociedade tem que conquistar os meninos ciganos para a escola e os meninos ciganos têm que conquistar a escola, não é? Nós, ao longo destas sessões todas, temos ouvido várias propostas. Ainda hoje de manhã ouvimos descrever um projeto em Requinhos de Monsaraz, também no Alentejo, que tem uma turma, duas turmas, porque disseram que foi necessário separar, só de meninos ciganos, separados. E que iniciaram um projeto que está a ter resultados positivos, porque foi a combinação de várias intervenções, não foi só escolar propriamente dito, mas também a aprendizagem de estar, chamar as famílias, etc. Portanto, tratava-se de fazer que estes meninos pudessem estar em ambiente escolar sem serem em agressividade, em luta com a restante comunidade. Disseram as pessoas que nos contaram este projeto que estas crianças, no primeiro ano, estava lá a GNR praticamente todos os dias. Hoje não há GNR, vai lá de vez em quando para os ensinar acerca de outras coisas, que as navalhas são postas na bolsa da professora, que continua a levar as navalhas para a escola. Isto quer dizer que é possível encontrar modos de conquistar, mas estamos muito longe, porque o objetivo não é, se calhar, ter uma turma ou duas turmas só com meninos ciganos. O objetivo é que os meninos ciganos estejam com os outros meninos e que no recreio estejam a brincar com os outros meninos, e os recreios continuam a ser separados, porque, de acordo com a descrição que nos foi feita, tem a ver com a violência. Com a violência, com a agressividade, sobretudo a partir dos meninos mais velhos. Não dos mais pequeninos, mas dos mais velhos. Mas outras pessoas nos disseram que queriam, que assim é que devia ser, turmas só para meninos ciganos, líderes ciganos disseram-nos isso. Outros disseram-nos turmas só para meninas ciganas. Outros disseram uma escola com meninas e com pai e com mães. Outros disseram, não, queremos os meninos e as meninas com todas as outras crianças. É evidente que todos admitiram também as características próprias da comunidade, que é mais agressiva ou que é menos agressiva, diziam uns. E diziam outros que as meninas têm que ser salvaguardadas e têm que ser da escola. Estes são problemas muito objetivos e muito claros, que têm que se tentar encontrar uma via para os resolver, e como se diz repetidamente, com as pessoas a quem diz respeito, portanto com a comunidade cigana. E por isso também gostava de ouvir a sua opinião, se acha que tipo de solução deverá ser avançado para que os meninos ciganos permaneçam na escola, não faltem à escola, não tenham sucesso, enfim, que tenham algum gosto. E dizendo os meninos, os pais dos meninos, porque os pais dos meninos ciganos também não acham que a escola seja muito importante. Portanto, o que fazer para que a comunidade perceba que, se não houver educação, dificilmente se poderá pôr em marcha esta luta contra a pobreza. Esta questão, já agora só mais um pouco, não vou referir tanto à questão do emprego, mas esta questão da habitação, porque tem sido referenciada por várias pessoas, não são só os líderes da comunidade cigana, mas como outras pessoas que já tiveram os problemas que existem com os realojamentos ou não realojamentos da população de etnia cigana, os portugueses ciganos. Quer com o tipo de habitação, quer com a forma como se comportam na habitação em que são colocados, quer nas condições dos bairros em que são colocados, como formas de agravar a discriminação e, portanto, aumentar a situação de exclusão em questão. E antes de lhe dar a palavra, só queria dizer ao meu colega Nuno da Câmara Pereira que a subcomissão fará duas deslocações antes de dar por fim estas audições, uma para o sul e outra mais para o centro, para fazer alguma apreciação de terreno, mas com as limitações próprias do nosso trabalho parlamentar, porque temos muito poucos dias para o fazer, né, tirando umas segundas feiras. Sr. Francisco, estava-lhe então a palavra.
Bom, eu fui uma pessoa que vivi sempre em Ferreira do Alentejo. Eu ainda fiz o 9º ano. Nunca fui discriminado por ninguém. Ainda era o tempo da telescola. Tive da telescola, escolas preparatórias. Ainda fiz isso. Aos 14 anos eu retirei-me. A minha mãe tem uma casa em Ferreira do Alentejo. Foram sempre bem vistos pela sociedade, porque fomos nascidos e criados lá. O que é que vejo outras pessoas como eu, como cigano, vão acampar para dentro da vila de Ferreira, o autarca de lá envia a GNR e ainda estão mais do que 3 horas dentro da vila. Os meninos pegam na sua sacola, vão para as escolas, chegam lá e dizem que as salas estão cheias. Então, por isso, diga ao Sr. Presidente, porque tudo o que se fala às vezes não é verdade, e tudo o que reluz não é ouro. Às vezes vem aqui com certas conversas que é da treta. Isso é mais português, é da treta. Eu gostaria que vocês fizessem em todas as aldeias ou povoações que houvesse um acampamento para os ciganos durante a fase escolar. Tivessem estar no sítio certo e fossem bem recebidos perante a sociedade de cada aldeia, de cada vila, né? E que os autarcas, pronto, também têm alguns votos para estarem naquela cadeira como presidente, com alguns votos dos ciganos. Eles também vão agregar votos aos ciganos, que prometem fazer boas feiras e bons mercados, bons locais, e depois de estarem sentados como presidentes, acabou a feira e o mercado, não é? Isto é vender peixe. Eu gostaria muito que vocês que fizessem essa deslocação, que fizessem, pronto, abrir aos presidentes de Câmara a mente deles para fazerem pelo menos um acampamento provisório. 6 meses para eles, pronto, para ver qual é o resultado desse acampamento provisório. E depois aí tira-se uma conclusão que se poderá fazer através dos 6 meses. E entregassem as crianças nas escolas durante a fase escolar. E depois viam qual era a maneira entre os meninos ciganos e os meninos a serem ciganos. Eu acho que eu tenho também filhos, e os meus filhos estão nas escolas primárias, de Ferreira do Alentejo, porque a minha mãe tem uma casa em Ferreira do Alentejo, mas somos tantos, numa casa só, não chega para todos, não é? É, porque aqui lá só, desculpem a palavra, há um quarto de banho, e um quarto de banho para todos também não é. Ou seja, um chuveiro para todos. Ora, somos 10 ou 12 pessoas da família, quando o outro vai tomar banho, já não é preciso tomar banho. Da seca que leva à espera, começa a transpirar, já não é preciso, não é? Então, eu peço a todos, perante toda a etnia cigana do Baixo Alentejo, que melhorassem as melhores soluções sobre a educação. Porque um menino cigano é fácil de educar como um menino qualquer, não é? Porque eu vou também responder à sua pergunta sobre a cultura, porque a cultura, pois, não é escrita, não é? É uma cultura através de nós, mas é uma cultura que não despreza ninguém. A nossa cultura não despreza ninguém. Também não fomos fazer exposições da cultura nossa, não é? É uma cultura, para mim, uma cultura rara. É uma cultura muito rara, sobre etnias, que a cultura do cigano é muito bonita. É uma coisa linda, que sabe observá-la e estudá-la, é bonita. Não vou ao bairro da Fonte, não se referiu ao bairro da Fonte, nem todos os bairros problemáticos são iguais, não é? Houve aquela desavença ali, pronto, para todo Portugal, e o cigano é todo o mesmo. Mas não. Temos de ter diferenças uns com os outros, não é? Se um é mais gordo, se outro é mais baixo, se outro é mais alto, há diferenças. E não é pelo bairro aqui da Fonte, ou o que é que lhe chamam, discriminarem o resto do país todo de etnia cigana. Como estamos a ser discriminados? Cada vez mais. Se houver outra revolução daquelas do como houve aqui no Barra Fonte, acho que os ciganos portugueses têm que ir todos para uma ilha, né? E metem todos nós numa ilha. Acho que não. Por aqueles senhores fizeram o que fizeram, né? Acho que não temos que pagar todos pelo mesmo. Acho que somos algo diferente uns dos outros. E o que estou a dizer ao Sr. Presidente é que quando irá fazer essa viagem, fala com os presidentes de Câmara.
Posso só fazer uma pergunta? É que nas várias audições que aqui têm sido feitas, o que nos tem sido dito é que praticamente já não há ciganos nómadas em Portugal. São cerca de 3%. E que, por isso, a maior parte das questões de habitação são resolvidas através dos bairros sociais. E que é só no sul do país em que se encontra uma população residual, que é nómada, relativamente à qual se coloca então a questão dos acampamentos. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta informação que já chegou aqui à Comissão, não é? Não estamos aqui a fazer dela uma verdade. Estou a questionar sobre esta informação porque o Sr. Francisco Inácio está a colocar a resolução, uma parte da resolução do problema através da viabilização de acampamentos, quando não tem sido, é a primeira vez que nos é colocada esta solução como uma forma de resolver a questão habitacional da população da comunidade cigana.
Eu falei em acampamentos derivado de uma coisa, pronto, é uma coisa provisória, também falei provisória. Durante 6 meses, façam um acampamento cigano durante 6 meses e vão tirar para o vosso processo a integração do cigano, né? Porque 90% do Baixo Alentejo é tudo nome. 90%. Porque ainda usam o... Pronto. Quando o cigano usa gado, seja cavalos, éguas, burros, isso, são todos anómalos. Porque nas vilas, nas aldeias, não consentem um cigano estar com 9 ou 10 animais atado à carroça. Não consentem. Fazem um disturbo. E através do disturbo, vão na higiene. Eu só falei em acampamento para os senhores tirarem uma conclusão, não é? Porque se eles meterem os ciganos numa habitação, é um ser humano igual aos outros. Eles sabem que a partir das 10 horas da noite não se pode cantar, tocar uma aparelhagem em alto som. Nós sabemos isto tudo, não é? Porque eles, pronto, no Alentejo é assim, o autarca manda a GNR e a GNR expulsa o cigano. Está a ver? Porque não é o presidente de Câmara a dar a cara. Manda alguém a fazer o recado dele. E quem vai é a GNR. E a GNR, às vezes, chega a bater com bastões. Às vezes em crianças. Crianças com 14 anos. É um menor. E chega a levar porradas. Ainda aconteceu isso há pouco tempo em Beja. Com bastões. Até os pés punham com as botas em cima da cara das crianças. Porquê? Por causa de uma feira, porque o vereador Ramalho, que é o vereador Ramalho Miguel, que é de Beja, quis mudar para a autoria dele um mercado de uma zona que estava despovoada para pôr num casão, para pagarmos 70 euros, para eles engregarem 70 euros para eles, fizeram isso. Até acabaram com aquele mercado, nós vamos porradas torto e direito, para pagarmos ao fim do mês, 15 em 15 dias, 70 euros para a Câmara Municipal de Beja. E por isso digo-nos, se houvesse uma habitação digna para os ciganos, para cada cigano, ou cada família, havia, porque o cigano do Alentejo é muito diferente do cigano de Lisboa. Se a senhora há de comparar um alentejano com um lisboeta, é totalmente diferente. Então, eu só podia ter conclusões assim, não sei se estou bem, se estou mal, né? Mas acho que estou muito bem. das minhas palavras, acho que sinto muito bem. Você ver um alentejano e um lisboeta ser siciliano é muito diferente. O alentejano é por causa do chapéu, o lisboeta é por ser alfacinha. E depois começa a ver essas piadas. Mas, senhoras, como estamos a falar, tem que haver alguma piada, então vamos ter aqui muito a pensativos. Eu gostaria muito de deixar aqui bem creto. A melhor coisa que uma pessoa pode ter é um lar. O lar de uma casa. E com isso tudo digo-me tudo, não é? Quando houver uma casa, há educação e há saúde. Quando não houver casa, não há educação nem saúde. Somos marginais. O cigano, da etnia cigana no Baixo Alentejo, pode ele chamar marginais, não é? Porque não sabem onde nasceram. E até já estamos em 2008, e o século XIX já passou, e o XX. Olhasse melhor para o século XXI, e olhasse melhor para as pessoas. Na questão da saúde, da habitação e da educação. Ainda estamos muito atrasados. O povo do Alentejo está um bocado atrasado. Pelo menos 20 anos. Nós estamos atrasados 20 anos. Há de ver que o povo do Alentejo envelhece mais rápido que qualquer povo. Eu cheguei há pouco a uma vila que me viu nascer e criado lá. Pessoas que andaram comigo na escola. Eu com 44 anos tenho. Sinto-me velho. Na zona onde estou. E tenho lá pessoas, sem ser de etnia cigana, andaram comigo à escola, na CCE pelos ares africanos, vêm por aí e envelhecem as pessoas. O Alentejo está envelhecido. A juventude do Alentejo até velha está. Gostaria que vocês cá em cima fizessem algo pelo Alentejo mais. Acho que o Alentejo, para mim, é uma das melhores povoações do mundo. Aquilo é bonito, tem paisagens lindas, tem bonitos rios. E gostaria muito que vocês olhassem pelo Alentejo. Não esquecessem o Alentejo. Vem um bocadinho mais para baixo. Andei mais uns quilómetros bem até abaixo. E depois vocês, perante os vossos olhos, veem umas margens muito secas. À base de serem muito fortes, mas estão muito secas. Olhem, Portugal não é só Lisboa. Portugal também é o Alentejo, atrás dos montes, o norte. A gente dizemos que Portugal é Lisboa. Não, Portugal é todo um arquipélago. Olhem bastante. Olha para o Alentejo e para o povo do Alentejo. O povo cigano do Alentejo está a ser discriminado. Como vamos passear e passar férias e deixamos o canito ao abandono e o gato, assim é o cigano do Alentejo. Vão passar férias e o cão fica ali, ou o gatinho. Por favor, pensemos, quando vocês irem lá abaixo, eu sou o vosso guia. A todo lado do mundo que vocês queiram ir, somos guia, vamos a mostrar o que é a pobreza. Vos levo a vocês a caminhar pelos vossos pés. Pois. Eu vos levo de um a um para vocês verem o que é uma pobreza. Aí vocês, não sei se vocês não vão chorar também. Choram, com certeza. Verem meninos ao ponto de hoje sem terem uma calça para assistir. Um tênis para jogar em futebol. Eu me vou com vocês, se vocês quiserem. Me levo de família a família. E depois vocês vão distinguir o que é o rico e o pobre. Com isto tudo, olha, muito obrigado. E não vos quero aborrecer mais, né? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Francisco Inácio. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, Sr. Deputado. Agradecer de novo a presença do Dr. Sérgio Vaz, da Dra. Bárbara Wang, do Sr. Francisco Inácio e, agora tenho que olhar para aqui, porque não fixei os nomes, do Sr. Domingos Piedade, do Sr. José Manuel Silva, do Sr. Francisco José Serrano. Agradecer muito. Diga. Ah, é o Mário. Sim, senhora. Agradecer muito que tenham cá vindo. E registar que todos nós estamos aqui a tentar encontrar um caminho, não é? E encontrar pontos, pelo menos para falarmos uns com os outros. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Francisco Inácio. Se calhar agora, se quiserem dar os vossos contactos aqui à doutora Fátima, por causa da questão específica que referiu, a doutora Fátima toma nota e depois nós faremos um ofício à Câmara de Ferrara. Fala mais.